Como é maravilhoso estarmos juntos para esse tempo, tempo onde podemos celebrar ao Senhor juntos, onde podemos ser ministrados pela sua palavra juntos, onde também vamos buscar a face do Senhor e interceder juntos. Amém ou não amém? Pode pôr a minha ministração aí? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, põe a mão assim na região do seu peito e fala assim comigo: Espírito Santo de Deus, fala ao meu coração, ministra a minha vida e traz da tua plenitude nesta noite, com base na tua palavra, a minha casa, a minha vida, a minha família, a minha nação, o meu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje é a nossa primeira reunião de rompimento para a plenitude. Amém ou não amém? Hoje nós vamos falar a respeito dos 5 ministérios e o cumprimento de todas as coisas. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus comece a te revelar coisas que o homem não pode te revelar, para que você possa agir em cima da revelação e da unção de Deus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre isso de uma forma muito rápida, porque temos muito que orar hoje, amém? E eu quero hoje, com base no texto de Efésios capítulo 8, se você tem a sua Bíblia, quiser abrir e acompanhar, pode abrir e acompanhar o texto que diz a partir do versículo 8 de Efésios 4, se não você pode acompanhar aqui também comigo, que diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Fala comigo: para cumprir todas as coisas. Fala para a pessoa do seu lado: para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Fala comigo: à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda a todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? A palavra de Deus nos declara algo tremendo, que a ação de Cristo ali em Efésios 4 é declarado que ele teve duas ações. A primeira delas afirma que ele desceu, e quando fala que ele desceu, nós sabemos, né, através de Apocalipse capítulo 1, versículo 18, quando ele se apresenta, ele diz: eu sou aquele que tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Então nós sabemos que ele desceu para arrancar das mãos do diabo a chave do inferno e da morte, para triunfar sobre todo o poder do maligno. Para isso que Jesus Cristo desceu, para que você fosse mais do que vencedor. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: você é mais do que vencedor. Talvez você não saiba o que é ser mais do que vencedor, mas eu quero te explicar. Ser mais do que vencedor, irmãos, tem a ver com, mais ou menos, é semelhante à esposa de um lutador de boxe. Por exemplo, quantos conheceram Mike Tyson? A esposa dele, não conheceram? Lutador de boxe. Qual é um bom lutador de boxe que você conhece aí? Pensa num. Eu quero que você entenda, irmãos, que esses homens vão para o ringue e chegam lá, batem, apanham, levam, é soco, é, né? E é nocaute muitas vezes, perde uma, ganha outra e vai, até que chega num momento em que ele vai para a batalha final, e lá na batalha final ele alcança o quê? O cinturão de vencedor, é ou não é? E juntamente com aquele cinturão vem uns bons milhões de dólares. Aí o que acontece? Esses milhões de dólares vai para a conta dele, e a esposa dele, que nem apanhou, nem fez nada, nem suou a camisa, vai e gasta tudo. Ela é mais que vencedora. Ele é vencedor, mas ela venceu e gastou tudo. Eu quero que você entenda algo hoje aqui. Jesus Cristo apanhou, ele sofreu. Jesus Cristo morreu no teu lugar para que você não sofresse e fosse mais do que vencedor. Eu quero que você entenda que quando ele desceu, foi para arrancar as chaves do inferno e da morte da mão do diabo e para livrar todo aquele que estava escravizado por causa do medo. Diga à pessoa que está do seu lado, não tenha medo. Não tenhas medo. Jesus Cristo te faz mais do que vencedor. Creia nisto hoje. Entenda algo hoje, que a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi para deixar você do mesmo jeito, não foi para deixar você da mesma condição, foi para fazer com que você vença. Mas não é qualquer tipo de cristão que vence, você sabe disso. Muitos estamos andando na igreja já há bastante tempo, é verdade ou não é? E à nossa volta, as circunstâncias declaram que nós não estamos ganhando nada, estamos a perder. E por quê? Porque, irmão, não é simplesmente o facto de dizermos amém quando falamos que você é mais do que vencedor, que faz você mais do que vencedor. Mas é a forma como você vive a sua vida. É o seu estilo de vida. É aquilo que você alcança como cristão aqui na face da terra que te faz mais do que vencedor. Não é a repetição de chavões evangélicos. Não é a repetição de palavras, ok? Como ensinam na nova era ou no esoterismo, se você repetir muitas vezes a mesma coisa, aí você vai alcançar. Não é isto. Mas é a tua experiência que une aquilo que você fala com aquilo que você vive. Se você vive cristianismo genuíno, se você vive a vontade de Deus, aí então você experimenta a vitória e se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Chegou o momento de nós começarmos a entender isto como igreja, e eu creio que nestes 10 cultos de plenitude, Deus vai começar a ativar estas coisas na nossa vida. Ele vai mexer com o nosso caráter, Ele vai mexer com a nossa integridade, Ele vai mexer com a nossa vida interior, com os nossos trabalhos, com aquilo que fazemos, com aquilo que falamos, e tudo isso começa a ser alinhado à vontade de Deus. Amém ou não amém? E para isto, Ele não apenas desceu para tirar das mãos de Satanás a chave do inferno e da morte, mas também diz a palavra que ele subiu para, em primeiro lugar, levar cativo o cativeiro. Ah, irmãos, todos aqueles que estavam presos, aprisionados nas mãos de Satanás, hoje podem ser livres, se assim o desejarem, e fazerem de Jesus o seu único Senhor e Salvador. Mas também diz que ele subiu para dar dons aos homens. Dá um cutucão em alguém que está aí perto de você e diga assim: Deus te deu dons. Jesus Cristo subiu para te dar dons. É tão tremendo que nós não percebemos isso, mas a palavra de Deus fala que cada um de nós tem pelo menos um dom, irmãos. E o propósito do dom é servir. O dom não é para fazer você alguém mais importante ou melhor do que alguém dentro da igreja ou no mundo, mas o dom serve para que você venha servir ao seu próximo. Está lá em 1 Pedro 4:10. Serviço. Serviço. E quando nós olhamos aqui para o texto de Efésios capítulo 4, nós percebemos que no versículo 8 ele fala a respeito de 5 principais dons, ao qual, quando ele subiu, ele veio e distribuiu aos apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, pastores. É interessante que nós podemos ver na palma de uma mão a ação de 5 dons ministeriais que Jesus Cristo, ao subir, derramou aos homens. Para quê? Nós vamos ver isso hoje, mas eu quero que você entenda, eu quero que você comece a ter uma revelação, porque hoje, eu creio, Deus começa a levantar, a ministrar isso no nosso espírito, na nossa vida, para que nós venhamos experimentar aquilo que nesta geração, neste tempo, Deus preparou para nós. Há 10 anos atrás não se falava sobre isso. Eu estou na igreja há 30 anos, irmãos, e eu sei que não se falava sobre estas coisas, como também, irmãos, há 30 anos atrás, dificilmente entrava uma bateria dentro de uma igreja. Nós conhecíamos aquela irmãzinha da coxa volumosa, bastante exercitada, porque ela tocava um órgão que tinha que pedalar para sair som. E ela fazia aquele esforço para que saísse alguma música ali, e era bênção. Mas Deus foi, né, trazendo uma nova unção, e veio resgatando a unção de adoração, e vem os músicos, e vem a bateria, e vem a guitarra, e hoje nós podemos celebrar ao Senhor de uma forma magnífica, tremenda. Não que não fosse no passado, mas hoje é muito mais gostoso. É verdade ou não é? Nós sabemos que Deus está resgatando, o Senhor mesmo, Ele está, mais uma vez, restaurando todas as coisas antes da sua vinda, antes da sua vinda gloriosa para buscar a sua igreja. E uma das coisas que Ele está a restaurar nestes tempos tem a ver com dons que foram derramados sobre os homens, aos quais os homens deixaram que ficassem no passado e no esquecimento. Fala para a pessoa que está do seu lado, hoje Deus está a levantar os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Para quê? A grande questão é essa, irmãos. Muitas vezes, e provavelmente você já ouviu alguém por aí que se chama apóstolo, alguém que se intitula profeta, alguém que se intitula evangelista, pastor ou mestre, e muitas vezes estas pessoas estão utilizando destes nomes, destas nomenclaturas, simplesmente para criar um status na sua vida. Mas isso não tem a ver com status, isso não tem a ver com posição, isso tem a ver com serviço. Isso tem a ver com o ofício que Deus dá a cada um através de um dom ministerial, para que ele venha executar no corpo, na igreja, para que a igreja seja beneficiada e cresça. Chegou o tempo de nós entendermos, irmãos, como uma mão, nós podemos olhar ali como uma mão, nós vemos ali o profeta como um dedo que aponta, como nós vemos ali o evangelista, como o dedo mais longo da nossa mão, ele vai mais longe, ele alcança mais longe do que qualquer outra pessoa, ele vai nos lugares onde muitos de nós não vamos para ganhar almas. Quando nós vemos ali os pastores estão no dedo onde nós usamos um anel, fala de aliança, fala de amor e cuidado, e esse é o ministério do pastor. Nós vemos ali o evangelista falando, né, um dedo pequenininho que entra nos lugares mais difíceis. O mestre entrando nos lugares mais difíceis para trazer a revelação, o ensino. E nós vemos os apóstolos como uma base para poder auxiliar hoje e tocar os ministérios, abençoando, executando o seu papel de executar aquilo que Deus está falando por meio dos seus profetas. Por isso eu declaro que nestes dias Deus derramará uma unção apostólica e profética sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre a sua família. Eu creio que Deus usará os profetas para te dar direção, e você vai entender que os apóstolos lhe ajudarão a executar, os pastores cuidarão de você, os mestres te ensinarão, os evangelistas alcançarão e a igreja crescerá. Amém. Eu creio. Porque está escrito que a ação de Cristo, o propósito da ação de Cristo, nada mais, nada menos é, através dos dons que Ele derramou aos homens, o aperfeiçoamento dos santos. Irmãos, vai acabar aquela desculpa de, ah, pastor, sabe como é que é, ninguém é perfeito. Irmãos, eu quero que você entenda que cristão não pode utilizar esse tipo de desculpa. Sabe por quê? Porque diz a palavra de Deus que Jesus Cristo já nos aperfeiçoou. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é perfeito. Em Cristo você já é perfeito. Você só não sabe é viver como perfeito. O problema é esse, é que a obra de Jesus não foi incompleta na sua vida. Quando você aceitou Jesus, Ele te aperfeiçoou. Só que você pensa que você é o mesmo ainda. E aí quando você falha, quando as coisas não dão certo, quando você peca, você tem a mania de dizer o quê? Ai, pastor, ninguém é perfeito. Só houve um, só Jesus é que foi. Sim, esse Jesus veio, foi perfeito, andou de forma perfeita, e a sua obra na cruz nos aperfeiçoou nele e para o Pai. Quero que você entenda, irmãos, que nós estamos habituados como igreja a usar desculpas para aquilo ao qual nós não queremos mudar. Nós estamos habituados a falar as coisas simplesmente como um argumento para dizer assim, ó, subtilmente, eu quero continuar assim, cresci assim, nasci assim, sempre vivi assim, e só falta cantar Gabriela para terminar. Você está entendendo, irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo, pastor, hoje? Deus está levantando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para aperfeiçoar a sua vida, a sua igreja, para transformá-la numa noiva sem mácula, sem ruga, perfeita, santa. Também diz que serve para a edificação do corpo de Cristo. Edificação. Edificação fala de construção. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para o lado, olhamos para o outro e percebemos que não estamos construindo nada. Eu fico admirado, irmãos, que há anos que nós passamos aqui e há anos que eu ouço a mesma notícia de que o número de evangélicos em Portugal continua a menos de 2%. E aí a gente vai para um lado e o pastor diz, olha a igreja aqui cresceu. Aí a gente vai para o outro, olha a igreja aqui está crescendo. Eu falo, mas como é que é possível se os números continuam iguais? Eu acho que nós não estamos a construir nada, nós só estamos é mudando os posicionamentos, mudando as peças. Isso por quê? Porque nós não estamos entendendo aquilo que Deus quer fazer através do ministério de cada homem, de cada mulher aqui. Nós não estamos a perceber que cada um é útil e quando nós andarmos nesta visão, nesta unção, o resultado é que aí sim vamos começar a construir. O corpo de Cristo começará a ser edificado. Não teremos mais crianças, bebês chorões. Ai, não gostei, olha o que me fizeram, olha o que aconteceu. A edificação do corpo de Cristo, até que momento? Fala para a pessoa que está ao seu lado, até que você seja um comigo. Nós vamos construir algo para andarmos em unidade. Nós não vamos construir grandes templos para fazer a diferença. Nós vamos construir, irmãos, edificar o corpo de Cristo para andar em unidade. Para alcançarmos o conhecimento do Filho de Deus. É triste quando olhamos para a igreja e percebemos, irmãos, que por falta de mestres as pessoas não conhecem o Filho de Deus. É incrível, irmãos, porque muitas vezes nós não abrimos a nossa vida, a nossa igreja, para aquilo que Deus já distribuiu aos homens e vemos os cristãos ainda sempre da mesma forma. Sem crescimento. Sem conhecimento do Filho. Muitos até você questiona 10 anos de igreja. Você vai para o céu se morrer hoje? Não sei, pastor. Está no momento de nós começarmos a alcançar o conhecimento do Filho de Deus. Aquilo que Ele fez por nós. Quem Ele é em nós. Aquilo como nós podemos fazer por Ele. E através dEle. Como também declara a palavra, que nós nos tornaremos varões perfeitos, edificaremos o corpo de Cristo para andarmos como varões perfeitos, em nome de Jesus. Também declara que o propósito da ação de Cristo é para que não sejamos mais meninos e não sejamos mais enganados. Quantos aqui já se sentiram enganados dentro da igreja? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Você já viu quantas pessoas vêm com cara de santo, com cara de crente? Canta música de crente, se veste igual crente, anda com a Bíblia dos crentes, mas no fundo, no fundo, no fundo de crente ele não tem nada. Eu quero que você entenda, muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui como pastores, como líderes, apostamos as nossas vidas, damos do nosso melhor, fazemos o nosso melhor e o resultado é engano. Pior é quando é o contrário. Dá um cutucão em alguém e fala assim, olha, ele está falando dos pastores também. Mas quando nós entendermos que Deus distribuiu dons para que não sejamos mais como meninos, para que alcancemos maturidade, para que não sejamos mais enganados, nós abrimos a nossa mentalidade, buscamos no Senhor o entendimento e recebemos o que Deus já derramou sobre a terra. Já está aí. Ele subiu. Jesus já subiu. Jesus já subiu. Ele já deu dons aos homens. E diz assim, antes, pelo contrário, fala comigo, pelo contrário. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, ajustados, ligados, como também, irmãos, sejamos edificados em amor, através do auxílio das juntas, da operação de cada parte. Eu não posso dizer, eu não preciso de você, eu não preciso de você, você não precisa de mim, nós não podemos andar juntos. Haverá crescimento sim, haverá edificação, haverá verdade no nosso meio, quando estivermos dispostos a abrir os nossos horizontes e receber aquilo que Deus está a fazer neste tempo. Eu quero concluir a minha ministração declarando para você o seguinte: eu já vejo um sinal. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: eu já vejo um sinal. Diz a outra pessoa: eu já vejo um sinal. Quando nós falamos a respeito disso, logo, provavelmente logo vem à nossa memória quem? Elias. É verdade ou não é? Elias tinha a promessa do Senhor de que viria chuva. Deus disse para ele: apresenta-te a Acabe, porque eu enviarei chuva. Depois de 3 anos e 6 meses, Deus falou: eu enviarei chuva, vai lá. E ele, com a promessa do Senhor, então, ele, depois de posicionar o povo todo declarava, quando os profetas de Baal, né, não conseguiram fazer nada, mas veio fogo do céu através da restauração do altar e da oração de Elias. Quando vem fogo do céu, o povo grita: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diz isso para a pessoa que está do seu lado: só o Senhor é Deus. Diz a palavra do Senhor que ele subiu novamente ao Carmelo para gerar e parir a promessa do Senhor. Quando eu coloco ali parir, irmãos, é que a posição em que ele estava era como as mulheres hebreias pariam. E por 7 vezes, fala comigo, 7 vezes, ele orou até que viu um sinal. Qual foi o sinal? Quem sabe? Qual foi o sinal? Levanta a sua mão assim e fala: eu já vejo um sinal. Coloca a sua mão no alto e fala comigo: eu já vejo um sinal. O que é interessante é que antes de subir ao Carmelo, Elias diz a Acabe: vá, come e bebe. Vá, volta para teu lugar, come e bebe, porque eu já ouço barulho de chuva. Diz para a pessoa que está ao seu lado: eu já ouço barulho de chuva. Irmão, só o fator de estarmos aqui hoje, eu posso declarar para você: eu já ouço barulho de chuva, eu já vejo um sinal da glória do Senhor sobre nós, sobre a margem sul, sobre Portugal. Eu já ouço barulho de chuva, eu já vejo que a glória do Senhor está vindo sobre nós. Não é em vão aquilo que está a acontecer, não é em vão. Ah, irmãos, não é em vão. A direção profética veio como veio para Elias. Quando nós cremos na direção profética e agimos em cima dela, nós não vamos apenas simplesmente crer nas promessas, nós vamos ouvir o barulho e vamos ver o sinal. Qual era o sinal? Fala comigo: uma mão. A mão. A mão. Que mão é esta? Ah, na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Deus me trouxe uma palavra nesses dias em relação a isso. É interessante que Acabe estava ali e viu tudo aquilo acontecendo. Os profetas morrendo, a glória do Senhor descendo. Elias dá o recado para ele: vá, coma e beba. Coma e beba, porque eu já ouço barulho de chuva. Deus falou comigo em relação a isso, irmãos. Que a igreja que ele está levantando nesse tempo não é uma igreja que se distrai comendo e bebendo simplesmente esperando vir a chuva. A igreja, irmãos, que Deus quer levantar nesse tempo é a igreja que entende que Deus já falou a chuva estar vindo. Em vez de ir comer e beber, ela sobe ao Monte Carmelo novamente e vai gerar a promessa e a profecia de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: hoje você está no alto do Carmelo para gerar as promessas de Deus na sua vida. E ele orou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Não é apenas uma vez e está tudo resolvido. Não, a igreja que Deus está levantando hoje é aquela que gera, é aquela que vai até ver o sinal. E lá vem o sinal. O que era o sinal? Uma mão. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eu quero que você entenda: eu já vejo um sinal. Deus já vai começar a fazer isso em pouco tempo nessa nação. Não resista àquilo que Deus quer fazer. Não resista se Deus quer te levantar. Não resista, irmãos, se Deus hoje está a falar que vai fazer isto com você, com a sua igreja. Não resista ao mover e ao poder profético do Senhor derramado nestes dias, porque os 5 ministérios virão para que todas as coisas sejam cumpridas antes da vinda do Senhor Jesus. Não haverá coisa sem restauração antes que ele venha. não haverá nada sem restauração até que Ele venha. Sabe o que é que nós precisamos hoje? Aceitar isto como algo que vem do Senhor para a nossa geração e para o nosso tempo. Segundo, aprender a respeitar aqueles que Deus está levantando, aqueles que Deus está movimentando nesta unção. Irmãos, respeitar e até mesmo reconhecer a unção do seu irmão. Eu preciso reconhecer a unção derramada sobre o pastor Leopoldo, sobre o pastor Fernando, sobre o pastor Joaquim, sobre o pastor Benedito, sobre cada pastor que aqui está. Porque se eu não reconhecer, eu não vou alcançar a plenitude daquilo que Deus quer fazer pelos 5 ministérios. Nós precisamos hoje clamar, Deus levanta mesmo, levanta, eu já vejo um sinal, eu já ouço o barulho de chuva, eu sei que neste dia, quando clamarmos e buscarmos a unção, o poder de Deus através da oração, Deus já vai começar a mover os céus e a abundante chuva chegará em nosso meio, em nossas igrejas, em nossas famílias, eu creio, eu já ouço o barulho de chuva, eu já vejo um sinal e é como uma mão, 5 ministérios. Que traz o cumprimento de todas as coisas. Você crê nisto? Então nós vamos orar por isso. Você está disposto a orar comigo sobre isto? Você está disposto a orar comigo sobre isto? Então nós vamos orar nesta hora. Amém ou não amém?